Me lembro de correr atrás do tempo desde bem nova e cometer a ingenuidade de tentar antecipar o futuro. Na adolescência, ouvi incontáveis vezes que uma jovem responsável pensa sempre lá na frente e se dedica no presente para planejar um futuro brilhante. Viver no depois virou a minha especialidade. Fiz escola. Acontece que hoje, já adulta, eu, a Teté e mais um mundo de gente está tentando viver no tempo natural das coisas, quase como um reencontro com o que um dia já fomos. Porque esse sim é o tempo certo de sentir a vida acontecer. Será que nossa vida contemporânea cabe no ritmo natural das coisas? Bonjour, eu sou Amanda Moll, artista insistente e sigo buscando poesia no meu caos.
Oi, eu sou Stephanie Freu, escritora e criadora de projetos de substância imensa, e esse é o Pitoresca Podcast. Enquanto existir, esse podcast sempre vai oferecer episódios gratuitos sobre as nossas carreiras um tanto quanto pitorescas. Mas saiba que o seu apoio é uma contrapartida preciosa que sempre nos motiva bastante. Você pode apoiar o nosso conteúdo em três caminhos. Comprando nosso kit de pôsteres em tamanho A2 com frases citadas aqui no podcast. O produto está disponível no site da Amanda, amandamol.com.br. Você pode também compartilhar o episódio nas suas redes e convidar suas amigas para ouvirem o pod. E se você tem uma marca, também pode patrocinar um episódio e aparecer na nossa dica pitoresca. A gente vai selecionar os projetos através do e-mail comercial@pitoresca.com.br e é só mandar sua apresentação por lá para a gente te conhecer.
E agora vamos para o tema, que eu admito que é um dos meus assuntos preferidos do meu raciocínio, íntimo e silencioso. O que é o tempo natural das coisas para cada uma de nós? Para você,
Tata. Ah, mas começou leve assim, quero de saber. Boa.
Tranquilo, tranquilo.
Uau, adorei a leveza. Ó, eu acho que eu posso começar assim. Gente, eu não li esse roteiro, vou no flow aqui, ó.
Ai, vai ser surpresinha, eu gosto assim.
Olha, o tempo natural das coisas pra mim, ele também é acelerado desde criança, mas não muito num caminho de ansiedade, vou explicar. Para as matérias que você precisa na infância pra ser bem sucedida, uma criança bem sucedida, vamos colocar entre aspas, nessas matérias eu sempre fui muito rápida, muito acelerada, tipo assim. Porque eu já falei, eu tinha muita facilidade na escola com os conhecimentos necessários escolares, assim. Então, tipo, pra mim sempre é assim, pô, você não entendeu ainda? Pô, você não pegou ainda essa matéria? Tipo assim, já foi pra mim, sabe? Então eu fui num ritmo que era sempre, tipo assim, nossa, eu tô esperando alguém vir, assim. Só que é uma coisa, e aí entra a parte natural, porque eu nunca fui assim, nossa, me dediquei muito pra ser boa nisso e pra ser bem sucedida nisso. Tanto é que, tipo, tudo que eu me propus a fazer nesse período, eu consegui sem muito esforço, o que no final das contas também não é sempre bom, porque eu me propunha a fazer, eu fazia lá e pronto, porque eram coisas automáticas que eu vim de fábrica boa nisso. Então, tipo, fazer vestibular, texto no Enem, tudo isso era fichinha, assim, pra mim. E aí foi na parte do trabalho, nessa transição, que eu comecei a entender o tempo diferente das coisas. Não que eu não tenha acelerado também, entrado um pouco com o pé na porta. Mas eu acho que foi quando eu me atentei que talvez eu não tivesse exatamente o ritmo natural ao meu favor. E aí entra uma luta contra a maré, assim, de tipo, poxa, acho que eu preciso ser um pouco mais acelerada agora. Eu preciso correr atrás de algumas coisas que o meu ritmo natural não está favorecendo. Então, o meu ritmo natural da infância era muito assim, estou aqui cumprindo, dando check em tudo. E aí foi no profissional mesmo, uhum, que o bicho pegou. E aí agora, Como muitas pessoas, a gente busca o processo de desacelerar e encontrar de novo esse ritmo, que pode ser, né, o da sua vida mesmo desde sempre, ou pode ser um ritmo novo, né? Eis a questão. E por aí.
Nossa. Por aqui, eu tenho buscado entender qual é o tempo natural das coisas, porque talvez eu não conheça ainda. Eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Diferente de você, eu sempre tive que correr muito para dar conta da escola. E a gente tem uma dinâmica ao contrário. O que é muito bom, que dá esse contraponto. Eu sempre achei a escola difícil. Nunca foi fácil para mim na escola. Só foi fácil aula de artes. Pelo óbvio, pelo motivo óbvio. Então, todo o resto eu tive que me esforçar demais. E eu sempre me esforçar demais para ser mediana, para tirar o 8,5. 8,5 para mim sempre foi 10. 8,5, minha mãe batia palma de pé em couro. 10 para mim foi raro. Era meio que eu ficava como se eu estivesse ganhando um prêmio Nobel mesmo. Nobel, nem sei como é que fala. Preciso verem meu nível de repertório. Então, assim, eu venho correndo bastante para dar conta das minhas responsabilidades infantis desde a quinta série. A sétima série eu lembro de ser muito difícil eu falar, nossa, meu Deus,
nossa,
do céu,
um
me fizeram errado,
cabeças,
não é possível.
Né? Na sétima série.
Não é? Sim. Eu lembro da sétima série até hoje com pena de mim, e quando eu sei que uma criança, um primo meu tá nessa série, que agora é o oitavo ano, né? Eu falo, nossa, esse é o pior ano. E eu não consigo não dizer isso. Então, assim, quando foi apresentada a Química, Física, todas as matérias que eu não sabia por que eu tinha que estudar, e eu sempre muito questionadora, com essa rebeldia, assim, dentro de mim, de pra quê, por quê, não é justo, o que eu quero fazer da vida, não é nada disso. Eu falo disso desde 10 anos, mas eu não quero ser nada disso, por quê? A minha sorte é aquela dos meus pais, vocês já sabem, nunca me cobraram, sempre vibraram com as minhas pequenas micro-conquistas. Então, eu sinto que é difícil para mim há muito tempo. E aí, quando eu finalmente fiz faculdade de design de moda, cara, abriu um universo na minha cabeça, porque foi algo que eu era muito boa. Então, tudo que antes era muito difícil para mim, foi exatamente o inverso do que você viveu. Passou a ficar muito fácil. E na faculdade, eu era a menina prodígio. Eu era a gênia, porque já sabia desenhar, eu já gostava muito de ler, gostava de história, que era a única matéria que eu realmente me interessava, e curiosa pra caramba, sabia ali fazer muito artesanato, porque eu tinha feito isso a minha infância inteira, com as aulas da tia Vera, com aula de pintura. Então eu entrei na faculdade com as habilidades já assim, quentinhas pra explorar, então eu virei uma gênia. E aí pronto, aí eu comecei a acelerar tanto, que eu saí gênia na faculdade de moda. Ai de quem zoar do outro lado aí, viu? Vai perder ponto. Porque a gente é muito zoado. Isso é um puta preconceito, porque eu conheci muita gente inteligentíssima nessa faculdade. Mas depois que eu comecei a trabalhar por conta própria e ter minha carreira, tudo era tão à minha cara e tão do jeito que eu queria e tão com as habilidades e matérias que eu queria ter estudado na escola, que as coisas eram muito fáceis e eu passei a fazer algo que é o que eu hoje estudo e tento aprender sobre, que é estiquei o meu elástico o máximo possível. Eu fazia tudo com muita rapidez, com muita facilidade, e passei a fazer cada vez mais coisas, porque era tudo muito fluido e fácil para mim, porque eu amava incondicionalmente. Então eu entendo essa coisa do trabalho com o que você ama e hoje ter todos os tabus, mas acontece que eu já amava isso desde 5 anos. Então, quando eu finalmente pude fazer, era a minha grande chance de ser feliz. Então, pra mim, eu não falava de clichê, trabalho com o que você ama, eu amava demais, eu achava que isso funcionaria pra todo mundo de verdade. A gente vive e aprende. E aí, hoje, com 32, eu estou tentando aprender qual é o tempo natural das coisas, me desacelerando há 2 anos com muita dificuldade. Aprendendo muito pelo caminho. Eu tô aí aprendendo todos os dias. Desde que eu tô na minha casa, pra poder fazer um marco, eu consigo enxergar mais o tempo natural das coisas, que é o céu, a natureza, né? Tudo isso que a gente sabe. E eu tô nessa aulinha aí, tô nessa faculdade agora de entender e me reconectar com esse tempo pra ter uma vida que dure, com mais significado. Nossa, falei muito. Eu não posso falar de escola que eu vou.
Não, não. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que talvez a gente lide com tantos questionamentos assim? Fala sobre nós duas agora. E criamos um podcast sobre carreira, porque talvez a gente tenha sido precipitada demais no início dos nossos negócios, assim. Talvez se a gente tivesse começado com mais maturidade na vida pessoal, a gente lidaria diferente, com mais sanidade. Já pensou nisso?
Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que a gente, assim, começou tudo muito nova. Começou tudo muito rápido. Porque eu tinha 20 anos e eu já estava empreendendo. Muito. Acelerada. E você começou muito nova também.
É, 21.
Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu converso muito, né? Com a mulherada aí. Então eu vejo virada de carreira 45 mais com mulheres com as mesmas questões que a gente. Mesmas. Com filho, no mesmo processo. Aí eu sinto que eu vejo, quando eu tô assim, que tô reavaliando isso, trocando ideia, eu penso, que bom que eu já tô vendo tanto de coisa agora, sabe? Eu prefiro dar essa organizada na casa agora. Não sei, talvez assim, eu tô cheia de cabelo branco.
Ah!
Teve consequências físicas. Mas também não tô ligando não, porque graças a Deus agora a gente tem referências, graças às inteligências femininas aí soltas, que até o cabelo branco a gente já pode assumir numa boa. Mas antes eu ficava pensando, cara, vou ter que pintar o cabelo com 28, fudeu pra mim. Agora eu nem ligo mais. Mas enfim, eu paguei preços por isso. Tenho aí minha ruguinha de brava aqui mais afundada, não durmo bem, mas eu ainda acho que eu preferia pagar esse preço na casa dos 30, sabe? Eu prefiro resolver isso mais nova, não sei se eu queria deixar isso pra depois, sei lá.
Eu te pergunto isso porque eu tenho a sensação de que eu fui precipitada em muitas coisas, assim, até no sentido de maturidade mesmo. Tanto de ser cobrada e depois, é claro, né, de eu mesma me cobrar a ser madura pra muitas coisas muito cedo. Inclusive na vida profissional,
entendi,
sabe? Porque, por exemplo, eu não passei pela transição da escola, que geralmente é a faculdade, mas não pra todo mundo. Tipo, tem uns 4, 5 anos que você não tá nem aí pra nada e você entende o que, que é a vida, o que, que é as relações, quem você quer ser. Tipo assim, eu pulei essa fase, sabe? Eu tipo assim, eu vou ser isso e pronto. E aí, agora que eu tô passando por essa crise, e a gente até brinca aqui em casa que a gente viveu esse ano o ano da adolescência, que a gente não teve. Porque a gente assim, em tudo eu vejo isso.
A viagem pra Porto Seguro.
Exatamente, só faltou a gente contratar a forma turismo e, entendeu? De resto, assim, a gente faz coisas que é de... Inclusive, a gente tem uns amigos novos, assim, uns amigos novos que são novinhos porque estão nessa fase. E aí eu fiquei pensando, sabe, será que se eu tivesse deixado um pouco mais pra frente eu lidaria com mais tranquilidade? Mas assim, né, não é chorar o leite derramado, não, mas eu acho que é uma boa coisa se pensar se você é nova e você já tem esse ímpeto, assim. Eu acho que a maturidade sempre é a favor. Eu gosto dessa palavra, eu gosto desse ponto de vista. Não necessariamente em cima da idade, mas eu acho que a gente vive pra melhorar, né? Então, quanto mais você puder ter experiências, tanto pra você se sentir confortável, mas pra você saber mesmo, ter mais presença no que você tá fazendo, eu acho que eu sugeriria, sabe? Seria um conselho que eu daria, assim. Você se sente madura pra dar espaço? É uma coisa que eu levaria em conta se tivesse aos meus 21 anos hoje. Que eu sei que eu fiz muito mais por fogo no rabo pra ter minha independência e bater o pé que o que eu quero vai dar certo do que de fato eu estou pronta para isso, para que isso dê certo, sabe?
Sei. Eu entendi no sentido que você falou agora, mas a gente se cobra por uma maturidade precoce. Isso eu acho que a gente tem igual. Nós duas. E por isso que a gente vive umas adolescências tardias. Eu também tenho vivido várias. Às vezes eu falo, meu Deus, mas com certeza absoluta, eu curto muito mais hoje a vida em festa e livremente, não ligo pra julgamento nenhum, de dançar, de beber, de fazer novos amigos, de topar viagem, do que quando eu tinha 20 e pouco. Hoje eu tenho, com certeza, 19 nesse sentido. Eu acho que nisso a gente tá parecido.
Ai, é maravilhoso.
Pós-casamento.
Mas é bom também, porque quando você tá mais velha, você vive uma adolescência, você faz suas escolhas, né? Então você paga suas contas, você vai pra onde você quiser. E agora que a gente é casada, e se eu fosse solteira, ai meu Deus do céu, ia ser uma loucura.
Até. Bom, a gente pelo menos poderia já ter se conhecido, ser amiga, porque a gente já curtiu muito. Mas a gente curte também Sim. casada, porque a última festinha muito animada na minha casa foi com você aqui. Foi mara e a gente precisa
última? Repetir, última? Que inclusive. Isso, menina? Você tá louca? Não, tem que ter a próxima.
Não. Não, a última não. Eu falei que a última festinha teve aqui tá. animadíssima de entrar tá. madrugada. Não, que vai ser a última,
não,
tá
eu
doida?
Falo assim, não teve, nem... mas teve outras depois daquela.
Teve do meu aniversário. Postei melhores amigos, vocês não saberão ou saberão, será? Fotinho do Thales. Thales dormindinho igual o neném, botamos ele pra dormir. Enfim, estamos vivendo a nossa adolescência hoje, o que, ó, só pra fechar essa parada pra deixar a gente acalentada. Pagando nossas contas de bagunça. Eu tenho orgulho, tenho mesmo, não tenho vergonha de dizer, de falar que eu não zoei o dinheiro da minha mãe nem da minha tia, que era quem tava apostando as fichas.
Eu acho sacanagem também.
Essa farra que eu pulei, eu também passei reto nessa farra. Eu não tive essa farra. Mas eu faço farra com o meu próprio dinheiro. Hoje eu é isso, tem a ver com o meu branding existencial. A farra que eu faço é o banco.
Mas acho que a conclusão é assim, que não existe o tempo natural exato pra todo mundo. Porque a gente poderia falar, o tempo natural das coisas pra você empreender é depois dos 30. E não existe, entendeu? Eu fiz antes e faria mais tarde. Tem pessoas que começam a empreender com 14 anos, aí, igual a gente vê hoje em dia. E, tipo, tudo bem. Depende, né, das suas realidades. Uhum. E é sobre isso, né? Esse episódio, o tempo natural de cada uma e como que a gente tem buscado acertar esses ponteiros.
Você acredita que você já teve em algum momento da sua vida essa equalização perfeita desse tempo? Ou a gente fica pensando sobre isso porque a gente está exatamente nessas rotinas corridas, com a mochila pesada, acoplando mais uma coisa e se cobrando mais um pouco e a gente só quer um futuro mais feliz e significativo? Você tem alguma memória sem falar, nossa, no ano de 2013 eu tava no tempo certo. Aquele ali era o ritmo.
Ah, eu tenho impressões boas de estar no tempo certo das coisas, no tempo ideal. Mas não na vida como um todo, em alguns aspectos específicos. Por exemplo, no ano que a gente noivou, assim que a gente noivou, eu defini assim, tipo, eu sei que eu vou mudar daqui um ano, então eu vou aproveitar o tempo com as pessoas, que, né, com a minha família, que eu vou me dedicar muito a eles. E eu sinto que eu me trouxe alguma presença de viver o tempo certo, que era me dedicar a eles. Tipo assim, as últimas moedas, assim, de devoção, assim, à minha família, e de estar presente mesmo, de priorizar. Eu sinto que eu aproveitei muito bem e que era o tempo certo. E em contraponto, eu posso falar de anos anteriores, assim, sei lá, na minha pré-adolescência, que eu me dediquei muito à minha família, por diversos fatores, e que eu me sinto que eu estava num tempo errado, que eu deveria estar me dedicando a outras coisas. Mas eu vejo esses lapsos, assim, sabe? Vejo na minha, né, no início da minha carreira que eu realmente estava no tempo certo, foi no time ali, que se não fosse ali, tipo, poderia ter mudado tudo. Mas eu não consigo me lembrar, assim, rememorar uma coisa que... né, de uma temporada que eu, nossa, ufa, estou no... Deixa fluir, deixa ir. Você já?
Ó, eu acho que eu vou te lembrar. Eu só consigo lembrar, gente, que decepção comigo. Mas eu vou ficar boa um dia de novo. De estar no tempo natural da vida, quando eu era criança e tomava Nescau à tarde, assistindo Sessão da Tarde. Eu sei que a vida de uma criança não tem nada pra fazer. Eu sei disso. Só que parecia que eu via todas as etapas do dia acontecendo, porque eu não tinha nada para fazer, mas eu fazia dever de casa, eu estudava, eu tinha uma rotininha até de criança ocupada. Fazia uma aulinha ali fora, aulinha de arte, depois tive que entrar no inglês, não gostava, mas toda criança tinha que fazer isso, né? Então, toda não, né? No recortinho, escolinha particular, inglês, aquele retrato, você já sabe. Eu odiava, inclusive. Eu lembro de eu estar super, gente, o dia arrastava, era uma delícia. Então, eu tenho essa fanfic, esse delírio, assim, de que, ai, quero minha vida de Nescau à tarde de volta. Ela não existe, somos adultos, temos trabalhos, carreira, que pagar conta e tal. Mas eu brinco aqui com o Thales que a gente cada vez mais está buscando uma rotina onde a gente veja o dia passar com um pouco mais de calma. Eu estava, na semana passada, na fazenda da minha família paterna, que é... no meio do nada, na cidade de Barra Longa. onde meu pai nasceu, meus tios nasceram, uma fazenda super antiga que foi reconstruída, e lá eu vi o tempo natural das coisas. Porque a gente estava na roça, eu com a minha avó de 93, com a minha tia, com os meus pais, o Thales, a gente fazia coisas de roça, cozinhava no fogão a lenha, fizemos rosquinha, enrolamos rosquinha, tiramos rosquinha, esperamos esfriar, botamos nos potes, comemos rosquinha. A gente viu o tempo natural das coisas. Então, eu acredito que isso acontece quando não se está correndo atrás de acumular mais e fazer dinheiro. O que é um processo, um grande tabu, porque a gente precisa pagar as contas, enfim, a gente sabe que a gente tem ambição. É isso que a gente quer. Então, eu vou puxar um gancho aqui, que eu acho que é uma polêmica. Eu não consigo enxergar essa possibilidade real sem abrir mão de algumas coisas que são sérias na nossa vida contemporânea. E as principais, no meu olhar, são ambição, e aí tem um grande tabu, e a gente já vai aqui dar um spoiler, que é tema de um dos próximos episódios. Produtividade, de querer ser uma pessoa produtiva sempre. Da comparação, porque vão saber, você vai ver que tem outra pessoa fazendo mais ou realizando outras coisas enquanto você está com um pouco mais de calma no seu viver. E das crenças de sucesso que a gente arrastou até aqui. Então, como que a gente consegue começar a fazer esse retorno ao sentido real do existir, que na minha opinião é esse tempo natural? Não é possível que viver seja só colocar mais uma coisa no mundo. Não é possível que viver seja ficar cansada de segunda a sexta e trabalhar até muito tarde porque a gente precisa entregar sempre mais uma coisa. Não é possível que viver seja só isso. Então, como é que a gente consegue fazer esse retorno ou essa conexão? Tá muito difícil, a gente vai só pincelar uma resposta. Ninguém vai trazer nada pronto, tá? Não esperem isso da gente.
Meu Deus, olha, eu acho que primeiro na minha cabeça se passam dois cenários diferentes, que é tipo o tempo natural das coisas no sentido mais longo prazo e outro no sentido da rotina, né? Que é a vida por dia, igual você falou, eu vi o dia passar. Eu confesso que ver o dia passar pra mim, nesse sentido, tipo assim, nossa, estou vendo o que eu estou fazendo agora, me irrita bastante. Eu não sou a pessoa que, tipo assim, nossa, que prazer que eu tenho de fazer esse almoço hoje e saber que eu vou fazer amanhã e depois de novo e que eu fiz ontem e faz um ano que eu estou fazendo almoço, entendeu? Todo dia.
Entendi.
Então, toda vez que eu penso sobre o tempo natural das coisas, eu penso muito mais no amplo do que no dia a dia. Porque no dia a dia eu gosto da surpresinha. Eu gosto de, tipo assim, pra mim é prazeroso saber que o tempo natural das coisas é saber que vai ter um aniversário de alguém hoje e eu tenho coisas pra fazer de trabalho, mas o tempo natural é que o aniversário da pessoa é hoje. Oi, é o tempo natural. Eu tenho que ir nessa festinha hoje. Então, meu tempo natural tá um pouco desassociado da coisa da rotina, sabe? O que talvez seja bastante diferente de você, eu imagino, mas aí você pode trazer seu ponto de vista. Mas é quando eu olho, tipo assim, pra essa coisa mais médio, longo prazo, é aí que me pega, assim. Qual que é o tempo natural? O tempo natural, por exemplo, de engravidar. É o da natureza. É o tempo natural, literalmente. Engravidar tem um prazo. Então, tipo assim, eu sinto que a gente tenta fugir muitas vezes do tempo natural das coisas e criar argumentos pra ser contra ele, ao invés de aceitar que ele pode ser a nosso favor. Então, tipo assim, se você pode engravidar até os 40 e você não engravidou, aceite o tempo natural e ou você adota ou você não vai ter filhos, sabe? Tipo, não fica brigando contra o tempo natural das coisas. Ah, eu quero me casar, mas não encontrei uma pessoa. Daí, sabe, a pessoa parece que não quer aceitar, assim. Então, pra mim, tá muito mais ligado a essa fluidez de entender o que tá acontecendo e ser feliz com aquilo, seja como for, do que a coisa no dia por dia. Aí você me fala o seu ponto de vista.
Eu gostei de pensar assim também. Inclusive, você trouxe um assunto que é ótimo de exemplificar, que é a gravidez, né? A gente faz uns cálculos, assim, a gente já conversou sobre isso, eu converso com várias outras mulheres, porque a carreira é o nosso, é a nossa prioridade, é o nosso filho. E aí, como que faz esse encaixe com tudo? Não vai dar tempo. Eu sempre imagino isso na minha rotina. Eu falo, não cabe uma criança. Não cabe nenhum pet. Só que cabe, gente. Pior que cabe. Cabe criança, cabe pet, cabe tudo. Quando a gente realmente quer fazer as coisas, a gente encaixa a coisa vai acontecer, né? Igual uma dança, cabe. Mas essa briga contra o tempo sempre parece que não cabe porque tá cheio de... É igual um chaveiro pesado, tá cheio de adorno, mais um troço pendurado. Tá cheio. Eu vejo no meu dia, eu só consigo pensar dia a dia, por eu ser uma pessoa muito da rotina. Todos os meus dias tem algo supérfluo, que não precisava estar ali. E há 2 anos, eu acho que eu posso dizer, desde o segundo semestre desse podcast, eu venho limpando muitos desses adornos. Lembra quando eu falava de WhatsApp aqui, de toda a minha aflição com WhatsApp, de todas as mensagens que brotavam e chegavam? Gente, parou de chegar. Eu recebi várias mensagens me pedindo desculpa. Eu fico muito sem graça. Não me peçam desculpa se ouvirem coisa aqui. Por favor, não faz isso não. Não é puxão de orelha pra ninguém. Não é indireta pra ninguém. É, ninguém tá sozinho, tá? Não foi você que mandou a mensagem. Você não tava sozinho. É como eu falei na minha newsletter hoje. Já me falaram recentemente. Tá com carinha de grávida. É péssimo falar isso pra alguém. Não fala. Sabe, é tão inadequado porque não existe cara de grávida. Ninguém sabe do útero de ninguém. E não tem nada a ver a gente falar isso pra alguém. Mas se você falou pra mim, não me peça desculpa, por favor. Que você não tá sozinha, tá? Só não repassa a corrente. Então, voltando ao tempo natural, eu enxergo sempre dia a dia como um dia que cabe coisas além do trabalho. Seria assim que eu ia pontuar muito claramente. Dias lotados de trabalho, pra mim, são dias de vazio existencial. Por mais que eu seja uma apaixonada, confessa, pelo meu trabalho. Cada vez mais, na minha vida adulta, faz menos sentido viver só para o meu trabalho. Eu não vejo sentido na vida quando é só isso. E, cara, eu sou o meu trabalho. Eu estou falando aqui baixinho para vocês. Não vou repetir isso em nenhum outro lugar. Mas eu sou, eu penso o trabalho tomando banho, almoçando, dormindo, mas é sacal imaginar a semana inteira onde eu fiquei até tarde só fazendo isso. E eu passo semanas assim ainda, porque é necessário. Nesse sentido, eu acho que eu tô muito distante do tempo natural das coisas, e eu sinto que eu tô conectada com esse timing quando eu estou fazendo almoço com calma. Olha o tabu aí, eu fazendo almocinho, tô curtindo essa coisa da casa mesmo, acompanhando as minhas plantas, organizando. Eu me vejo muito na casa. A minha casa é uma continuação do meu corpo. Eu não sei explicar o que é ter casa. Pra mim é tão poético. É, eu tô muito apaixonada por esse processo. Eu sinto que as paredes é igual como se elas fossem as células do meu corpo também. Então eu gosto de sentir a casa. Eu ando por ela e falo, vou organizar esse canto agora aqui antes de começar a trabalhar. Eu posso, eu vou fazer isso. Aí eu organizo um pouco ali e falo, oh, agora tá melhor, agora eu subo. Eu podo, eu vou aguar as plantas ali da frente, só que eu não faço isso tranquilo, bem resolvido, achando lindo, fazendo stories. Eu faço isso me cobrando, pensando, Amanda, você tá doida de fazer isso? Não é assim que se vive. A vida adulta não é assim, volta pra casa, corre, pega o trabalho. Imagina se alguém te vê, que vergonha. Vai ver que você tá aguando o canteiro da frente, do outro lado da rua, sendo que você tá cheio de trabalho pra entregar. Então, o tempo todo, eu me sinto tentando, querendo alcançar esse timing, querendo desacelerar, não no sentido... romântico da coisa, é porque eu não vejo mesmo sentido em só trabalhar mais. Mas eu sinto um pouco de vergonha, eu admito. De alguém me ver catando, fazendo uma coisa tranquila em casa, aguando, podando uma planta 3:30, entre um café e um job, entendeu? E aí, nesse sentido, eu vou muito pra rotina mesmo. Muito porque eu tô muito apaixonada pela casa, talvez.
Não, eu entendo essa coisa com a casa. Eu acho que eu tenho, assim, não tanto, porque não fui eu construir a casa e tudo. Mas, né, é onde a gente vive, é o nosso lar. Você fica... Vira representações muito fortes, assim, né? Mas eu vejo muito mais o ritmo e a beleza desse ritmo do tempo... em ter lacunas pra fazer o que eu sinto que eu preciso fazer naquela hora. Sabe? Então, tipo, igual você falou, eu tô sentindo agora que eu preciso pegar aquele sapato ali e organizar. É o meu tempo natural pra organizar os sapatos. E eu acho que a minha grande questão é que eu ainda vivo o dilema de conseguir organizar o meu tempo de trabalho considerando essas lacunas, porque eu não considero as lacunas, eu só considero que eu vou trabalhar contínuo, e eu nunca trabalho contínuo, porque a verdade é que, assim, até em certo ponto eu respeito, pego ali o tempo doutoral com a minha mão e depois eu me ferro com o trabalho, sabe? Porque aí eu paro pra fazer os trem, eu paro pra passar o aspirador ao longo do dia, mas não é por prazer, assim, ai, estou cuidando da casa, é porque eu sinto que eu preciso fazer outra coisa, sabe? Então, é menos poético um pouco.
Sei, mas lembra o jeito que o Thales pensa, eu acho muito interessante. Ele levanta e fala, preciso fazer outra coisa.
Preciso fritar um ovo, sabe? Esse dia eu falei assim, eu preciso ir na padaria. Preciso ir, entendeu? Eu vou lá. E pronto. E aí, eu vejo esse desrespeito muito mais em... Depois eu me fuder por causa disso no trabalho, porque eu não considero essas lacunas no meu planejamento de trabalho, do que por achar que eu desrespeite, sabe? Porque depois eu fico correndo atrás do prejuízo. Então, o que mais me irrita é essa parte do pós. Assim.
E isso aí, eu acho que pra gente concluir esse correr atrás do prejuízo é o que me dá mais raiva. Porque parece que todo dia a gente tá correndo atrás do nosso próprio rabo. E aí a gente fica cada vez mais distante desse... Existe um timing ideal ou talvez seja uma grande ilusão?
Não sei.
Tem como viver esse ritmo sem morar na montanha ou no meio de um bosque, em plena cidade, dentro das nossas casas? É uma escolha totalmente pessoal?
Não, eu acho que nasce um dia, nasce um incêndio. Você tem que apagar. Pra qualquer pessoa. A pessoa que tá na roça, a pessoa que tá na cidade, a pessoa que tá na Faria Lima. Todos. Em Dubai. Sempre tem um incêndio.
No apartamento. Ah, vamos pensar assim.
Porque não dá pra ir pra montanha, mano. Não dá. E eu fui pra um sítio também essa semana. E aí sempre vem, né? Depois que você vira adulto, você pisa num sítio, nasce a discussão. Ah, você moraria num sítio? Ah, você passaria um... Quanto tempo você aguentaria ficar na roça? Aí você fica assim, ai, mano, eu não aguentaria. Eu adoro, mas não dá pra morar, entendeu? Na montanha, não dá. Pra mim, não dá.
É, eu acho que eu concluiria falando... que eu preciso dessas boas pausas de ilusão. Essa ilusão me dá um quentinho no peito. Eu voltei da roça pensando, gente, tenho mais uma motivação para dar mais uma freada aqui no meu ritmo. Eu sempre trago uma motivaçãozinha na minha bolsa, sempre. Uma motivação nova, uma percepção nova. Não, vou tentar aplicar isso aqui. Aí eu não sei quanto tempo ela dura, mas ela dura umas 2 semanas. Me faz bem em algum sentido, porque pelo menos eu não tô trazendo drogas, eu tô trazendo uma motivação do desacelero. Acho que é para isso que essa ilusãozinha
serve. É um mix de experiências. Pensa assim. Ah, isso me faz muito bem, isso me conecta com o meu ritmo. E eu preciso recalcular de tempos em tempos. Que bom que eu posso ir para algum lugar que me ajude com isso. Mas assim, eu prefiro pensar numa relação de mais paridade e problemas e incêndios diferentes do que pensar, sei lá, que eu fiz uma escolha errada, sabe? Que eu nasci no tempo errado. Tem muita gente que pensa assim, né? Ah, eu nasci no tempo errado por causa da tecnologia. Ai, todo mundo tinha problema, mano. O povo não tinha banheiro, tomava banho uma vez por mês. Olha o tamanho desse problema. Não, sério.
Exatamente.
Não tinha água potável, entendeu? Você tinha que plantar. Você sabia que tinha que plantar seu feijão? Não existe o tempo perfeito. O tempo natural é o que você tá. Então, faça alguma coisa com ele. Eu prefiro pensar assim, sabe?
Também gosto. Não vou complementar. Eu acho que esse jeito tá confortável de terminar esse episódio.
Talvez eu mude de ideia. Se você ouviu o episódio anterior, você já entendeu. Mas por enquanto vamos estar ficando com essa.
É por essas e outras que vocês têm que acompanhar todos os podcasts. Porque aí vocês vão acompanhar nossas nuances. Ó, então vamos pra dica pitoresca. Você tem dica hoje?
Tem? Manda a sua, você tem?
Tem. Vou compartilhar
Amanda
uma dica
aqui. Amanda,
um
pouco de dicas.
É porque eu tô com um livro muito bom, que eu acho que dá uma percepção interessante sobre o tempo natural das coisas, que literalmente é esperar a vida acontecer e lá na frente às vezes tudo muda, tudo é tão novo, tão inesperado, quando a gente só vai vivendo calmamente, não é não trabalhar nem colocar a carreira como prioridade, mas... vai vivendo, porque eu vejo a vida basicamente é isso. É um livro que se chama Tudo é Rio, da Carla Madeira, e ele, não, Tete, pelo amor de Deus, que livro
eu te
é esse?
Avisei.
Não tem base. Não tem base. Ele realmente é o que você falou, avassalador. Então eu indico a leitura. Tete também já leu, E eu acho que ele fala sobre a vida, como ela é, e o tempo das coisas. É lindíssimo.
Eu vou indicar um livro também. E um livro que eu já indiquei, na verdade, que até foi tema do meu último episódio aqui de texto, que é o Planícies. É muito temático sobre o tempo. Você falou de livro, ainda bem que eu lembrei dele. Porque é sobre a trajetória de um cara que sofre um término e aí ele vai morar na roça. E aí ele tem muitos aprendizados sobre o tempo das coisas, mas ele também sofre em estar dentro de um sítio onde ele não pode sair de casa porque choveu, está chovendo há semanas e existe um pântano em volta dele e que todas as plantas que ele plantou para comer morreram e que os vizinhos Nossa. Atormentam ele. Então, tipo assim, ah, acho que vocês vão amar se vocês gostaram desse tema. Deu até vontade de ler de novo esse livro, é muito bom. Sabe aqueles que você pega na prateleira assim do nada e fala, uau, que legal, né? Nem sempre a curadoria das outras leitoras seriam tão boas quanto se eu tivesse feito essa escolha aleatória. O universo mandou esse livrinho, muito
Existe
bom.
Existe aleatoriedade, Sim. né? Tá muito dentro do tema também, que você tava caminhando pela livraria.
É.
Às vezes comprou pela capa ou pelo
Sim,
tipo.
Pela capa, é lindo.
É, eu tudo ali também. Eu comprei aqui em Varginha, lá naquela livraria quando monta no shopping, quem é de Varginha vai saber. E eles fazem as promoções de banquinha de 10 reais, 20 reais e 30 reais. Então eu sempre escolho um livro aleatoriamente lá. E eu não sei por que Tudo é Rio estava lá, acho que ele tem um defeitinho. Tem um carimbo, assim, como se fosse um livro de outlet, sei lá como é que chama. E eu comprei a 20 reais,
Nossa!
Falei a ele. Eu já vi essa capa no Instagram. Paguei 20 reais no livro. E eu tinha visto a capa em algum Instagram e é maravilhosa. Caiu muito bem, no timing
é
certo.
Então é isso, né? Bom, a gente se encontra na semana que vem, de alguma forma, aqui nesse podcast. Algum episódio vai estar acontecendo e você vai amar ouvi-lo. Então volte aqui na quinta-feira da semana que vem. E se você quiser ouvir mais a gente, pode maratonar os anteriores também.
É isso, pitorescas. Beijo e até o próximo.
Até.